Olá pessoas, começando aqui mais um Luz da Tocha para falar sobre vampiro. Vamos continuar falando sobre Vampiro a Máscara e também tentar abordar um pouquinho de Vampiro V5 e como que a história chegou até onde a gente encontra o metaplot no V5. Estamos com o Kalil de novo, então Kalil, se você quiser se apresentar mais uma vez, acho que o
Opa!
pessoal já te conhece, mas fica à vontade.
Boa noite, pessoal. Kalil, nerd de carteirinha, fã de Mundo das Trevas. Uma pessoa que já jogou muito vampiro na vida. Admiro o cenário, mas acho que já alcançou a cota de jogo. E muito bom poder participar aqui com vocês e bater um papo sobre esse nosso hobby maravilhoso que é o RPG.
Obrigado de novo, Kalil, por vir mais uma vez, né? Eu vou te agradecer todas as vezes
Ah!
porque você despende do seu tempo aí para vir conversar com a gente. Eu agradeço muito.
Imagina, imagina. Prazer é todo meu.
E para quem não sabe, nós gravamos esses podcasts em live na twitch.tv/vaicomatochapodcast. Nós estamos gravando geralmente às quintas, mas isso pode mudar, não é nada muito fixo. Mas se você quiser ter certeza quando a gente vai gravar, segue a gente lá no Twitter, @vaicomatocha, e também no Instagram, @vaicomatocha. A gente fala por lá quando vai ter live, quando vai gravar, e você pode vir aqui no chat e conversar com a gente. A gente tá aqui falando sobre RPG e você pode vir dar uma palhinha com a gente também. Bom, no episódio de hoje a gente vai ser praticamente uma continuação do episódio anterior, né? Que a gente tava falando de Vampiro à
Sim.
Máscara. Esse aqui nós vamos continuar falando de Vampiro à Máscara e tentar abordar um pouquinho de V5, não é?
Isso. Eu acho que hoje a ideia é a gente falar mesmo da evolução do cenário, né? No nosso último papo, a gente conversou e focou bastante nos clãs, os estereótipos, né? O que é ser um vampiro no mundo das trevas, né? Esse feeling do jogo de uma forma geral. E eu acho que hoje a gente pode falar de como funciona essa dita sociedade vampírica, né? No nosso último papo, a gente falou uns nomes aí que podem confundir um pouco a cabeça do pessoal e falar, ah, mas que diferença prática isso tem no jogo, etc. E eu acho importante destacar quais são as diferenças entre essas facções, né? As facções em vampiro são o Sabá, a Camarilla, os Independentes e os Anarquistas, que até a terceira edição, né, os anarquistas tinham um papel bem coadjuvante, porque a gente vai entrar em detalhes mais à frente, mas eles ganham um pouco de destaque, não um pouco, mas muito destaque no quinta edição. Basicamente, toda sociedade vampírica ela é movimentada entre o conflito entre a Camarilla e o Sabá. Por quê? Uma diferença muito simples, né? Crenças, né? Enquanto uma organização, que é a Camarilla, acredita que para que os membros possam sobreviver, para que eles continuem existindo no mundo mortal, mesmo tão avançado, é preciso respeitar as tradições, né? Que são as sete tradições vampíricas. Essas tradições, a primeira delas é mais importante, a respeitar a máscara. Então, não revelarás a sua verdadeira natureza para outro que não seja do sangue, né? Ou seja, um outro membro, um outro vampiro, porque essa aura de segredo e mistério e viver nas sombras é o que permite que os vampiros continuem existindo em um mundo que facilmente poderia destruí-los.
É, os vampiros são poderosos, mas assim, se juntar uma porrada de seres humanos em cima vai dar muito trabalho para eles, né? Então eles têm que
Exatamente.
buscar essa resguarda, né?
Sim, eles são poderosos, mas nem tanto. Eles são muitos no mundo, mas vão chegar perto da humanidade. O próprio jogo dá uma média de, para cada 50 mil habitantes em uma cidade, existe um vampiro. É claro que esse número tem uma variação de acordo com você edita a regra do seu jogo, mas essa é basicamente a estimativa quando você tenta calcular o volume de uma sociedade vampírica em qualquer cidade. Então, mesmo sendo muitos no mundo das trevas, eles são poucos diante da humanidade. E, é claro, a humanidade hoje tem um domínio da ciência e do conhecimento que não tinha tempos atrás. E a Camarilla, ela surgiu justamente no período da Inquisição, né, 1400 e poucos, 1500, porque os vampiros chegaram quase à extinção. Eles estavam sendo amplamente caçados pela humanidade, pelo esforço da igreja, e existia uma outra questão também. Os ancilai, né, os anciões antediluvianos, que são os vampiros que existem, de certa forma, desde o início dos tempos, antes do dilúvio, né, da Arca de Noé, eles eram uma realidade mais palpável. Muitos anciões existiam naquela época e eles tinham uma postura de, não só de dominância, mas de tratar a sua prole, né, que são os vampiros mais jovens, não só como servos, mas muitas vezes como rebanho. Né? Devido à sua geração e à potência do sangue, chega um ponto em que o sangue humano não é suficiente para você. Não só por uma questão de gosto, mas principalmente pela sede da besta. Né? É difícil manter a existência quanto mais antigo você se torna. Então foi daí que surgiu, nessa mesma época, o Sabá e a Camarilla. A Camarilla, ela nasceu de um esforço dos clãs, principalmente os Ventru, Toreador, Bruhá, como uma solução para manter a existência vampírica. E o Sabá surgiu como um movimento organizado principalmente pelos Ximinis e La Sombra, que foram os primeiros clãs que mataram os seus anciões, né, os seus criadores, de certa forma, os fundadores dos clãs, e com a solução para que, olha, nós não precisamos nos esconder da humanidade, não é como se fosse revelar, eu sou um vampiro, mas esse secretismo todo não é tão necessário, todo esse segredo, e vamos fazer justiça a Caim, porque segundo a mitologia vampírica, Caim foi, para alguns ele foi morto, para outros ele está em torpor, mas foi posto na condição que ele está pelos seus filhos, os antediluvianos. Então Sabá acredita que de fato eles são descendentes de Caim e que a missão deles é pôr um fim aos antediluvianos, né? E ser um movimento aí que se mostra como uma resistência aos anciões, que tratam os vampiros mais jovens como, enfim, da forma que eles quiserem.
Então a gente tem essas duas organizações, a Camarilla tentando manter... As duas querem se manter vivas, né? Querem manter os membros vivos, mas só que eles têm crenças diferentes e a Camarilla busca manter um status quo onde existe uma hierarquia e uma função organizacional, né, para aquela sociedade vampírica. Enquanto o Sabá, ele não, essa hierarquia é feita pelo laço de sangue, que a gente falou no episódio anterior.
Isso.
Ela é mantida mais por essa regra mística, né, que é o laço de sangue.
O ritual da Valderri, né?
Exato, e eles querem trazer, eles querem acabar com os antediluvianos, que é o que meio que acabou com talvez a figura mais importante para eles, que é a Caim. E aí você comentou também sobre a força do sangue. Então quer dizer que a Vitae, né, o sangue dos seres humanos, é mais fraco do que o sangue do que a Vitae no sangue dos vampiros, é isso?
Exatamente. E aí por isso existe entre as tradições da Camarilla não só manter em segredo a existência dos vampiros, mas também tornar proibida a prática da Diablo, né, que é consumir o sangue vampiro. Por quê? Porque, isso diminui a população vampírica. Dois, torna o vampiro que consome esse sangue mais forte. E três, o sangue vampírico é altamente viciante. Não é à toa que imortais se tornam burros, né, ou carniçais, e querem cada vez mais consumir o sangue do vampiro que se tornou seus mestres. Ou que a própria Valderri, que é o laço de sangue, é um ritual visto como perigoso, porque o sangue vampírico, ele vicia, né? Ele tem um poder sobrenatural, não só de sedução, mas de sabor, assim, né? Ele tem um sabor que torna quem
consome. A besta que o vampiro tem dentro de si, ela se sacia mais, sente mais prazer tomando sangue de outros membros, é isso, né?
Isso. E aí vem a questão da geração, né, da força do sangue. Porque quando você fala em termos de jogo, os personagens, jogadores, geralmente começam entre 11ª e 13ª geração, né? Isso significa que eles são os vampiros mais jovens, o seu sangue é mais fraco.
Então, essa geração é em relação aos antediluvianos, é isso, certo?
Isso, em relação a Caim. Né? Caim seria...
Em relação a Caim.
Caim
certo.
Seria
a primeira geração.
A primeira geração ou geração zero, né? E todos que vieram depois disso criaram as novas gerações.
Uhum. Então, como acho que esse conceito de clã também vem desse sentido de família, então quer dizer que é a 13ª geração dessa linhagem vampírica, sendo que uma geração não é como de um ser humano, que uma geração, sei lá, são 80, sei lá, 100 anos.
É.
O vampiro vive muitos anos, né? Então, ser da 13ª geração não significa que passaram 1.300 anos, podem ter passado tipo 2 mil anos ou mais, né?
Uhum.
Ou muito mais, enfim.
Exatamente, muito mais tempo. Depende do seu mestre, né? Ou quem criou. Então, geralmente, o criador de um vampiro de 13ª geração é um vampiro de 12ª geração. Por isso que a criação de personagem, até o 3ª edição, e é importante frisar isso porque tem umas mudanças mecânicas que a gente fala depois da 5ª edição, você define essa variação, né? Se você é um vampiro que pertence à 11ª, 12ª ou 13ª. Então a sua geração determina a potência do seu sangue, né? A força do seu sangue vampírico desde Caim, o primeiro vampiro. Que a Camarilla não acredita tanto nesse mito, né? Para eles, tanto faz como tanto fez. Alguns se acreditam, seguem essas tradições, outros, a geração, em termos de mecânica, determina o quão forte o seu vampiro pode se tornar. E a única forma de você reduzir a sua geração é cometendo a diabo, é consumindo o sangue de um vampiro de mesma geração ou preferencialmente geração inferior, né?
O que é proibido.
O que é proibido, consumir o sangue de qualquer vampiro.
Porque... Provavelmente exatamente como a ideia deles é manter a sociedade vampírica, se isso fosse liberado, como já foi antigamente, né? Imagina antes de existir a Camarilla. Enfim, existe qualquer tipo de organização mínima, eu acho que isso acontecia muito e isso acaba diminuindo o número de vampiros na sociedade vampírica, né? O que é um problema também.
Exatamente. É por isso que os Tremé conseguiram tanto crédito na Camarilla, apesar de ser um clã novo, recente, entrar na Camarilla e ter essa reputação, porque eles fizeram o ritual da maldição do sangue dos Assamita. Os Assamita, sendo assassinos, um clã de assassinos, eles tinham a diablerie não só como uma prática ritual, mas uma prática de subsistência. Né? Para eles era comum você derrotar o seu inimigo e consumir a alma dele, porque a diablerie não é só consumir o sangue. Você tem que consumir todo o sangue do vampiro que é a sua vítima para que ela tenha o seu efeito em termos de poder, né?
Então, você não tem como você só tomar o sangue sem... Não tem como você cometer diablerie sem matar quem está sendo consumido.
Exatamente.
É como se sugasse a vida, a não vida dele, né? Não sei.
Uhum. Exatamente. Você tem que consumir até a última gota. O que é engraçado porque não pode acontecer com os mortais, né? Os vampiros... Pelo mito, eles não podem consumir até a última gota do sangue mortal. Mais uma questão de crendice do que de efeito prático, de mecânica mesmo.
Mas um humano pode morrer sendo consumido pelo vampiro, certo?
Pode, com certeza. Depende do quanto ele consome.
Sim.
A maioria dos vampiros evita pela dor de cabeça, né? Porque um corpo sempre chama a atenção da polícia, dos mortais, etc.
Sim, sim. E ele quer se... Alguns vampiros ainda querem manter a humanidade deles, né? Então, matar uma pessoa faria muito mal a ele, por exemplo.
O grande conflito do jogo reside nisso, né? O conflito entre a humanidade e a besta. Entre você se manter um ser humano comum ou se render completamente à besta que vive em você. Então, a Camarilla tem essa função de reforçar o status quo pelas tradições... E por isso essa série de regras. Então os vampiros antigos geralmente pertencem à Camarilla, porque ela não só valoriza, mas ela replica esse modelo de poder pelo status. Né? Eu sou mais antigo, sim, etc., então eu tenho mais direito de governar. Então, geralmente, os príncipes da cidade são vampiros com pelo menos mais de 100, 200 anos, às vezes 300 anos.
Sim, sim. O que é uma contradição, porque ao mesmo tempo que é um jogo político dentro da Camarilla, eles também querem ficar mais fortes. Então, o jeito de você ficar mais forte dentro da Camarilla é quebrando a regra sem que ninguém saiba.
Exatamente.
É verdade isso?
Exatamente. É você dobrar as regras, né? Você, sim, tem a máscara dentro da máscara. Você tem que saber, uhum, ocultar muito bem o seu jogo de poder. Não necessariamente você... geralmente envolve matar um membro ou matar alguém, mas na maioria dos casos são jogos políticos aí que tiram crédito ou tiram algum oponente do seu caminho. No Sabah já não tem essa característica, porque apesar deles também priorizarem a existência, né, querendo preservar a existência dos vampiros, principalmente pelo objetivo de caçar os anciões antimilianos, é uma organização que tem muito conflito. O Sabah, ele começou no mesmo período da Camarilla, mas eram clusters, né, grupos de vampiros na Europa, antes de virem para o Novo Mundo, bem desorganizados. E foi só através da prática da Valderie, do Laço de Sangue, que eles se organizaram como uma facção de verdade. Só que ao longo da história...
eles não conseguiam manter uma hierarquia sem esse laço místico, né?
E sem esse laço místico, e eles não tinham essa constituição, que são as tradições, como a Camarilla tem. E aí, ao, sim, longo da história do Sabah, eles tiveram as três grandes chamadas, né, guerras civis. A última, pelo lore, né, do jogo, foi em 1957. E em todas as guerras tiveram muitas perdas no Sabah. Então eles sempre foram em menor número. E aí existe a característica que um vampiro que seja de um clã que tradicionalmente pertence à Camarilla, ele é conhecido como antitribo, né? Então se você é um Bruja e você se filia ao Sabah, você é um Bruja antitribo. Tremere, a mesma coisa, Ventru, a mesma coisa, etc. Então o Sabah sempre teve que conviver com esses conflitos internos, apesar da sua visão, apesar não, justamente por sua visão mais libertária, né? Vampiros no final são vampiros, e numa organização que você não tem algo que priorize a existência vampírica, como a tradição de não cometer diabo e ou não destruir outro membro, né, do sangue, a menos que ele tenha violado alguma das leis das tradições, você pode matar outro membro no seu bel prazer, quando interessar. Então, e isso geralmente, esses conflitos de ideais e de interesses, foi o que gerou as guerras no Sabah. E os clãs independentes sempre se mantiveram no meio, se filiando a uma ou outra organização e assistindo
que
tudo
fosse
isso.
Mais conveniente, né?
Até o desenvolvimento da quinta edição, né, que é o ponto da história atual do Vampiro Máscara, a Camarilla era default, né? Era padrão. Então, se você é um membro recém-abraçado, etc., presumia-se que você já era parte da Camarilla.
Até porque tinha um acordo de cavaleiros que o vampiro que transforma alguém, ele é responsável pela cria, né? Pelo novo membro, né?
É o que diz as tradições, né? Inclusive, uma das tradições proíbe você de criar uma prole, como eles chamam, um neófito, a menos que você tenha autorização do príncipe local, né, dos membros locais. Então, até isso você tem que, para controlar a população e, enfim, controlar a existência como um todo, porque vampiros demais também chamam a atenção. Então, até por
pra
isso...
equilibrar, provavelmente para equilibrar também o número de membros em cada clã, né? Porque se existe um descompasso, é mais difícil de manter o controle, né? Tem todo um... esse controle rígido, né?
Tem o controle de poder, exatamente. Se um clã tem muitos membros, ele acaba se tornando poderoso demais, o que é muito comum na visão da Camarilla, né? Dentro da Camarilla, você ter, por exemplo, Bruja ou Gangrel, que existem muitos na cidade. Porque são clãs que tendem a abraçar, assim, sem ligar muito nesse ponto da tradição. Até por isso os Brujas são vistos como mais rebeldes, né? Então, você como membro, você existe nesse mundo, né? Não quer dizer que a sua existência é dedicada ao conflito político, mas você está nesse teatro, né? E você está no meio de criaturas que virtualmente têm a eternidade para fazer o que quiser. Então, assim, certo ponto, né? Os conflitos, os jogos, acabam se tornando entretenimento para os mais velhos. Porque diverte, porque passa o tempo. Imagina que todos os dias são iguais e você vai viver para sempre e não vai mudar nunca, né? Você não pode ter família, você perde aquelas coisas humanas todas, então são monstros, né?
Existe uma maldição que você ser um vampiro, você perde o prazer nas coisas conforme você vai ficando mais velho. As coisas que te traziam divertimento normalmente já não te trazem mais. E o que acaba sendo divertido é aquilo que a besta quer, que é tomar sangue, né?
Exatamente. Então você tá sempre...
E até, eu imagino agora, sendo o imortal com essa maldição, até o controle da... Até ficar controlando a besta toda noite deve ser chato depois de um tempo, entendeu?
Cansa.
Acho que algumas vezes você só vai se entregar pra besta e ver o que acontece, né? Talvez.
Isso tem um nome, mais no Hacking, mas eu não lembro se existe na máscara. Eles chamavam de Ride the Beast, né? Ou Ride the Frenzy, que é quando você tá no frenesi, mas você mantém algum nível de controle, só que você deixa um pouco a besta sair da coleira, né? E você se rende àquele surto agressivo. Então, alguns vampiros chegam a praticar isso. E você existe nesse cenário todo. Agora, em termos de mecânica, o que isso significa? A gente já falou das gerações, da organização social, um pouco dos clãs.
Das facções.
Isso, das facções, né? Dos clãs e das suas disciplinas, dos conflitos. E quais são os mitos, né, de vampiro? Primeiro grande mito é o de Caim, a origem que a gente já conversou. O segundo é de que, e é o que um ponto-chave muito importante que leva a gente para o próximo passo, que é onde chega o vampiro quinta edição, que são os anciões, né? Alguns acreditam, não só pelo rito de Nod, mas por passagem de conhecimento interno dentro do clã, que os anciões existem, que eles estão dormindo em algum lugar do mundo.
Os anciões são os fundadores dos clãs, é isso, certo?
Isso, exatamente.
Tá bom. Uhum.
E os anciões são a chave de uma coisa que move muito o plot do mundo, vamos dizer que é o centro dela, que é a Gehenna, a Guerra Santa, que seria a noite em que os vampiros anciões despertariam para consumir o sangue dos mais fracos, né?
Então, quando a gente fala de vampiros anciões, de antediluvianos e de fundadores dos clãs, esses são os mesmos personagens, né? São as pessoas que criaram cada um dos clãs que existem atualmente no Vampiro à Máscara, até a época do Vampiro à Máscara, pelo menos, né?
Exatamente. É claro que nem todo fundador de clã é um antediluviano, a maioria é. Só que, enfim, anciões e antediluvianos estão muito próximos e eles são os grandes antagonistas do ponto de vista do Sabá. A Camarilla se preocupa com isso em certa medida, mas não é o que move a organização, né? A grande motivação do Sabá é caçar e destruir esses vampiros antigos. E a Gehenna, segundo o livro de Nod, a própria lorde do Sabá, seria a noite em que os antediluvianos, ou o período no qual eles despertariam, para varrer a terra da existência vampírica, consumindo o sangue daqueles mais jovens, né? E o que isso significa e o que nos leva ao quinta edição? A Gehenna de fato chegou, né? Na terceira edição, nós já, que é a edição revisada, assim chamada, nós já temos o fato Mas de Renan, que aconteceu em suplementos, no qual o Ravnus, o fundador do clã, despertou. Ele acordou do topo.
Só ele, só o fundador do clã Ravnus.
Sim, outros anciões também despertaram, mas o grande evento que deu início a isso foi o despertar do Ravnus. E ele era tão poderoso e uma ameaça tão grande que quem derrotou o Ravnus foi a tecnocracia, né? Pelo lore do mundo das trevas, a quem foi responsável por pôr um fim ao Ravnus, que assim que se acredita foi a tecnocracia, usando uma série de recursos. É claro que existem diferentes dimensões para a história, mas basicamente a tecnocracia usou tudo o que tinha quase para criar um sol artificial, desviar a luz do sol e queimar o Ravnus até ele virar churrasco. Né?
Não, mas o que faz muito sentido, né? Porque a assinatura do clã Ravnus é poder mexer com ilusões. E se o fundador do clã é tão poderoso com isso, isso meio que entra ali no campo dos magos, né? Porque os magos tendem a alterar a realidade.
Exatamente.
E você vê que eles estão ali mais ou menos no mesmo patamar, e faz sentido a tecnocracia intervir nisso, né? Bem legal.
E nem é só isso, né? A missão da tecnocracia é tornar a realidade um mundo mais seguro para os seres humanos, para as pessoas comuns. Então eles teriam que tomar a frente disso. O que isso significa e que leva para a quinta edição? Que a partir desse evento é que vieram diversos eventos, que é o Time of Judgment, né, no mundo das trevas, que seria o fim dele, em que deu início a Gehenna, a existência dos vampiros se tornou mais óbvia, não a ponto de tipo, sair matéria na televisão, mas o próprio fator do Ravnus chamou mais atenção de caçadores, da tecnocracia, etc. E isso trouxe ao que os vampiros chamam na quinta edição de a Segunda Inquisição, que é um grande esforço da humanidade dos caçadores para pôr fim aos vampiros. Né? E foi isso que no lore, né, no cenário do quinta edição, trouxe ao que eles chamam de Queda de Londres, Queda de Viena e outras cidades tinham hierarquias vampíricas antigas, né, trouxe ao fim. Né? Inclusive tem um suplemento da quinta edição que chama Fall of London, que conta, um suplemento de aventura, mas conta como Londres caiu. Né?
Ah, legal. E você joga, então você, provavelmente é um livro para você conseguir jogar dentro dessa crônica, é isso?
Exatamente. Jogar nesse cenário de uma Londres que está tendo a sua sociedade vampírica reconstruída, de certa forma.
Então ser vampiro no V5 é bem mais perigoso do que ser na máscara, né? Porque, então, existe um maior número de pessoas e de caçadores, principalmente, que conhecem da existência, só que isso não é divulgado na grande mídia, porque provavelmente causaria uma
histeria.
É, uma histeria, boa palavra. Na população, que, enfim, poderia trazer muitas outras consequências piores, então isso é meio que mantido no segredo, mas... se sabe que existem mais caçadores de vampiros, então, no V5, é isso?
Isso, muito mais. Eles chamam até de Segunda Inquisição, então eles estão mais ativos. É claro que o cenário não traz uma descrição de tecnocracia, porque isso é mais reservado para Marvel. E M20 é o último livro, então não existe uma quinta edição de Marvel ainda. Então, se você quiser fazer um crossover, por assim dizer, você aí tem que pensar bem como que você vai lidar com as regras, porque muitas coisas...
Não tem isso pronto ainda, né?
Muitas coisas mudaram, né, do V20 pro V5, porque o V20 é tido como a quarta edição e o V5, lógico, a quinta. Mas existe essa segunda inquisição, esses caçadores humanos melhor organizados e dedicados a destruir os vampiros. E aí isso traz ao próximo ponto, que é o que a gente tinha falado do Sabá, né, que para muitos deixou de existir. A partir desse evento, não é que o Sabá deixou de existir, mas ele se dispersou em todo o mundo e migrou para o Oriente Médio, que é onde tem acontecido todos esses conflitos desde o despertar do Ravnus, né, dos anciões, início da Gehenna. Quando aconteceu esse evento, os vampiros de nona geração para baixo começaram a sentir em seu sangue, né, em de seu ser, enfim, esse ímpeto de ir para o Oriente Médio, que é um chamado dos anciões. E o Sabá resolveu se dedicar ao seu objetivo maior, que é caçar esses vampiros mais antigos. Então, no quinta edição, existe muito pouco sobre o Sabá, porque você não tem mais cidades dominadas pelo Sabá. Ainda assim, as cidades que eram reconhecidas como domínio do Sabá ainda são respeitadas por vampiros da Camarilla, porque eles não sabem como estão as coisas por lá, né? E ninguém está disposto a começar uma guerra do nada, ainda mais no mundo do jeito que está. Então, o Sabá se dispersou. E é aí que os anarques, né, os anarquistas, ganham destaque. Porque a partir desse evento e de todo esse conflito, tendo a sociedade vampírica dizimada em cidades antigas e importantes, alguns clãs se desfiliaram, por assim dizer, da Camarilla, né? Entre eles, os Bruhá, por exemplo, deixaram de ser da Camarilla, os Gangrel e o Mistério, que são os antigos seguidores de Sete. Seguidores de Sete se tornam...
Como que eles chamam agora?
Ministério.
Ministério, entendi.
Isso. Eu não sei como vai ficar no V5, que, pelo que eu sei, é a Galápagos que vai trazer para o Brasil.
Acho que eles pegaram direitos de tradução.
Assim. Isso. A perspectiva era sair esse ano, mas acho que só ano que vem. E The Ministry são os antigos seguidores de Sete. Então, eles são os principais clãs dos anarques, né? E a Camarilla continuou com o historiador Ventru, lógico, Malkavianos, Tremere, Nosferatu e Banu Hakim, que são os antigos assamitas, né? Os assamitas.
Nossa, mas eles entraram pra Camarilla?
Entraram pra Camarilla. Se tornaram os Banu.
Junto com os Tremere?
Junto com os Tremere. Se tornaram.
Nossa, mas isso é uma treta maligna.
Total. Se tornaram os Banu Hakim. Então, devido a esses conflitos todos, existiram essas mudanças no poder, e o que seria o antagonista principal da Camarilla, que antes era o Sabá, agora são os anarques, que não acreditam tanto nas tradições, e que, diferente do Sabá, eles não têm essa missão divina de caçar os anciões, ou de garantir a existência vampírica, eles simplesmente são descentralizados. Não existe um poder organizado que mantenha os anarques coesos, né? Eles simplesmente existem e fazem o que bem entendem. Algumas cidades que são dominadas por eles se organizam de um jeito, outras de outros. E em cidades que tem a Camarilla, os anarques geralmente são resistência realizando ataques e tal. Eles são contra o status quo.
Não tem uma cartilha. Os anarques não tem é bem parecido com o estilo de governo anarquista mesmo. Não tem uma cartilha, cada um faz o como quer, assim, existe a organização local e é isso.
Isso, exatamente.
E o que aconteceu com os independentes? Parece que isso é meio que... Então meio que juntaram os independentes e os anarquistas, né? Num grupo só, que são os próprios anarquistas, é isso?
Isso, exatamente. Porque eles todos independentes hoje são Bruhá, Gangrel e Mistério, que são os seguidores de Sete, que são os anarquistas. E aí eu acho que essa não é a maior surpresa do desenvolvimento da história, porque os La Sombra fizeram um esforço também para se juntar à Camarilla, né? Ainda não é... Os La Sombra, que uma vez foram, né, assim, junto com os Chisinins, foram os pais fundadores do Sabá, fizeram um esforço para se unir a Camarilla nesse cenário todo de conflito. E ainda está acontecendo as coisas, a gente deve saber em suplementos futuros, né? E vem o ponto do Metaplot, do vampiro, que ao mesmo tempo que eu acho muito interessante, e eu acho que é uma grande bengala do jogo, né? Mas a gente deve saber o que aconteceu de fato com esse esforço dos maçons.
É que as coisas vão evoluindo conforme os suplementos vão saindo, e isso é normal, né? Pra ter uma história tão vasta e tão completa assim, é até normal também ter alguns retcons conforme esses suplementos saem, né?
E não são só retcons, né? Evolução. A parte legal é que você mantém o mundo vivo e você cria material pra deixar os jogos mais interessantes, né? Imagina assim, que você tem aquela sua ficha de vampiro guardada que você não joga desde os anos 2000, e agora você pode... só ajustar a ficha de acordo com as novas regras e continuar usando ele no mundo mais interessante. Mas, ao mesmo tempo, isso limita em termos de história principalmente porque muitos jogadores se apegam demais a essas questões do plot, né, e acabam engessando um pouco. Mas é interessante, né, como entretenimento, só você ler é uma história muito legal. Então, essa é uma mudança que para mim chamou bastante atenção. Outra é que os Tremere, eles ainda são um clã, mas são, de certa forma, casas dispersas, né? Eles não são um clã mais tão estruturado como antes.
Que loucura!
Então,
e o laço de sangue?
Então, exatamente. O laço de sangue se diluiu, de certa forma. Ainda é uma fraqueza, mas não tem a mesma força de antes. E os Giovanni, eles se tornaram meio que um mistério, porque não existe mais o Giovanni, e eles se tornaram o que é chamado de Hecata, né, a grande casa da morte. Porque os Giovanni eram os necromantes, né, são os necromantes.
Sim.
E eles deixaram aquela característica da família e se transformaram na Hecata, que pouco se sabe. O próprio V5 não tem tantas informações sobre eles, então você pode jogar nesse clã, mas eu acho que funciona mais como um protagonista ou algo ali, né, uhum, narrador usando, que para os jogadores mesmo.
É uma coisa bem escusa, né? Bem apartado, né?
Isso, exatamente.
E o que que aconteceu? Os Ráfidos, então, depois o antediluviano dos Ráfidos morreu, então o clã deixou de existir?
Então, não tem muitas informações sobre eles, né?
Que loucura. Tsimis também não. Porque agora que acabou e os La Sombra tentaram entrar pra Camarilla, os Tsimis devem ter sumido também.
Presume-se que os Ravnos se espalharam pelo mundo, se escondendo depois do que aconteceu, né? Porque muitos.
Até deles, eles já eram bem nômades, né? Então é uma coisa bem, bem comum de se acontecer, provavelmente. Né?
Se esconderam. E os Tsimis são aqueles que são vistos como os que pegaram a tocha do Sabá e se espalharam aí na caça aos antediluvianos, aos anciões.
A fraqueza do clã não facilita muito esse trabalho, mas provavelmente eles buscaram isso, sim.
Exatamente, não facilita muito, mas é isso que se presume. Então, a segunda Inquisição foi o grande evento que mexeu com as bases da sociedade vampírica, que derrubou cidades como Londres e Viena e etc, com a população de vampiros chegando a praticamente zero nesses lugares. O que levou à transformação da Camarilla, a dispersão do Sabá e a ascensão dos Anarques, né? E a Camarilla agora, ela não é bem aquela coisa do tipo, você é um vampiro abraçado, você por padrão faz parte da Camarilla. Virou meio que um clube mesmo. Então você não faz parte da Camarilla a menos que seja convidado para tanto, né? Então você, se você foi abraçado, não foi abraçado por um vampiro que tá na Camarilla, ou foi abraçado por um vampiro que tá na Camarilla, mas você é um segredo, porque ninguém sabe ainda quem te abraçou, quem te criou, etc. Você precisa ser convidado para ser parte dela, ou você simplesmente se une aos Anarques também, que são essa grande oposição aí à Camarilla.
Virou um grupo mais seleto, né? E não existe mais tão aquela responsabilidade de quem transformou. Até porque, como as coisas estão mais fora do controle, né? Existem mais. Cada um por si, cada um querendo se salvar, né? Acho que não vai ter mais tanta essa preocupação hierárquica, né? Tradicional que era, né?
Exatamente. Isso mesmo.
O que eu vi quando eu tava lendo sobre o V5, na época que estavam dizendo que ia lançar, tinha algumas prévias e algumas coisas, duas coisas que me chamou muita atenção é que existem muito mais Kainitas, né? Ou vampiros. Não Kainitas, Kaitifs, que são, acho que são vampiros sem clã, isso, né?
Isso.
Também tem os Thin Blood, né? O sangue fraco também, que acho que devem existir muito. Até porque a Camarilla agora existe esse controle diferente de aceitar quem recebe o convite, então provavelmente você tem que se mostrar digno daquele convite, então você pode transformar qualquer um, mas para entrar na Camarilla precisa ser diferente, né? Precisa ser. Não é qualquer um que entra, provavelmente tem essa nova forma de se ver a organização, assim, né?
Exatamente. O que seriam os Kaitif agora são conhecidos como. São quase meio vampiros, né? Meio humanos. que vamos chamar de Cardiff para termos de jogo, não tem exatamente o nome. Mas o sangue deles é tão fraco que eles têm acesso a algumas vantagens em termos de jogo que os vampiros normais não têm, e inclusive uma disciplina que é chamada de alquimia do sangue, né? Blood Alchemy, que tem uma série de coisas aí que envolvem basicamente a transformação da matéria, como funcionaria com a alquimia mesmo.
Sim.
Então, tem umas mudanças de disciplinas, né? Por exemplo, a gente já vai entrar em mecânicas de jogo, então acho melhor deixar a disciplina para isso.
Podemos, sim.
Mas aí eu acho que o último ponto do plot, que também mostra essa grande mudança do cenário, né, do metaplot, é que, como eu mencionei, todos os vampiros mais antigos, de nona geração para baixo, foram para o Oriente Médio para lutar na Gerena, né? Sentiram, sim, esse chamado, se não foram. E aí muitas cidades perderam seus anciões por causa disso, porque eles têm esse desejo insaciável, e deixaram espaço para Ancilla, né? Que são os vampiros meio... não são anciões, mas também não são neófitos, né? Estão no meio do caminho, e os neófitos, que são os mais jovens, para se organizarem e cuidar da estrutura política do lugar. E aí o Sabá se dispersou para caçar aí os anciões, que era o objetivo deles, e aí a gente presume que vai saber mais sobre isso em futuros suplementos. Agora, em termos de jogo, o que muda? Né? E aí aqui a gente tem espaço para falar dos dois cenários, até a terceira edição e o quinta edição. Então, até a terceira edição, sendo um vampiro, criando um personagem vampiro, você tem aquelas características básicas do mundo das trevas, que são os atributos, as habilidades, os seus merits, que são antecedentes ou vantagens, né? A hierarquia de pecados, da chamada humanidade, e, sim, a mecânica dos pontos de sangue. E em termos de disciplina, você ia evoluindo no domínio dessas disciplinas, né? Então você, para ter acesso à metamorfose 3, você teria que adquirir primeiro a metamorfose 1, 2 e aí chegar na 3, né?
Sim.
Pontos de sangue,
gradativa, né?
Pontos de sangue, que é o Vitae, é basicamente o que você tem armazenado de sangue que você bebeu, né? Que você se alimentou dele. E você gasta isso para poder usar os seus poderes, não todos, mas boa parte deles, que são as disciplinas. No quinta edição, o que mudou? Você não tem mais o que era chamado das caixinhas ali de vitae, né? De sangue, de...
Nossa, pontos
de sangue.
De sangue, né?
Você não tem pontos de sangue. O que você tem é a mecânica dos dados de sangue, que são os dados chamados de hunger dice, né? O dado de fome. Então, a cada X, toda rolagem que você fizer, você rola pelo menos um dado vermelho, que é um dado de sangue. Uma falha nesse dado,
certo,
significa que a sua fome aumenta. Isso tem alguns efeitos no jogo, né? Tanto de drama quanto mecânico. Conforme você vai acumulando, né? Ou seja, conforme você vai falhando nas rolagens desses testes, você aumenta a quantidade de dados de sangue em qualquer teste que você fizer. Então, primeiro você começa com um, depois dois, até um máximo de 5 dados de sangue. Se você tiver, certo, uma falha nisso, você tem algum efeito bem desagradável. Porque conforme você vai tendo mais fome, a besta vai ganhando mais controle. Então você tem um efeito, uhum, dramático, em termos disso. Você,
entendi,
você não tem os pontos de sangue, mas você tem a fome ali, a besta te incomodando o tempo todo, né?
Mas, então, se você for muito sortudo, você consegue ir usando disciplinas sem aumentar a fome. Mas, eventualmente, devido à estatística, né? Agora falando em regras de jogo mesmo, eventualmente essa fome vai crescer. Seja,
exatamente,
você sortudo ou não, estatisticamente, uma hora a sua fome vai crescer. Mas, dependendo da sua sorte, então você consegue usar mais disciplinas sem que isso te atrapalhe. É isso, né?
É isso. Mas o dado de sangue, é claro, depende muito do narrador. Eu, particularmente, não usaria com tanta frequência. Mas ele não é rolado só nas rolagens de disciplina. Em testes comuns também. Qualquer parada de dados você rola o dado de forma.
Interessante.
É interessante em termos dramáticos, mas em alguns casos acaba tornando o jogo mais travado, mais complicado, na minha opinião, né? Mas em termos de efeito dramático, eu acho bem legal. Então, você se alimentar passa a ter um peso maior no jogo. Eu imagino que essa mecânica acontece porque, até a terceira edição, muitos jogadores, isso é bem comum, não tinham tanto tempo dedicado a se alimentar. E essa questão do drama, né, da besta e etc.
Então, eu achava isso engraçado nos jogos de vampiro, principalmente do Vampiro Máscara, porque apesar de ser uma coisa intrínseca do mito do vampiro, né, que é tomar o sangue e ter todo aquele momento da caça, né, porque não é só você ir lá e atacar, existe o lugar certo, fazer a coisa certa, sem deixar raça, você não quer ser perseguido. Só que eu via muito nos jogos que isso era uma coisa tipo, ah, eu vou tomar sangue, mas não era o principal, e fazia uma coisa rápida, mas voltava pro jogo que é o jogo de ação, né? Assim, parece que essa parte era... Não era uma falha do jogo, talvez, mas as mecânicas do jogo não forçavam os jogadores a tornarem isso importante, sabe? Então isso ficava muito mais a cargo do roleplay do que exatamente da necessidade, né? Do jogo, assim.
O narrador tinha que forçar muito, né? E aí, geralmente, o mestre, né, era chamado de chato quando ele dava esse peso pro drama. E como storytelling, Mundo das Trevas... É um cenário que é focado nas histórias e, poxa, a premissa é justamente você jogar com um monstro e esse horror pessoal, como diz o próprio livro na capa, um jogo de narrativa de horror pessoal. Esse ponto da mecânica veio para forçar a mão do tipo, não, você é um monstro, você tem uma besta, ela pode sim surgir em determinados momentos, te atrapalhar a sua não-vida, e ela vai causar alguns efeitos que não são queridos, né, ou bem-vistos, assim.
Então, se você não se alimentar, você vai ter problemas e você não vai conseguir fazer o que você quer fazer, né?
Exatamente.
Então, voltando agora, comparando ao que acontecia no Vampiro à Máscara, se você negligenciar essa parte da alimentação pra fazer alguma coisa que você quer fazer, que talvez seja mais importante, você não vai conseguir, porque a besta vai estar ali puxando o seu pé. É bem que isso, né?
Exatamente. E aí a única forma de você reduzir essa parada de dados, dos dados de fome, é se alimentando. Então, quanto mais dados de fome você acumula nas suas rolagens, maior o risco de dar alguma merda. Então, para reduzir esse risco, você é forçado a se alimentar. E aí leva a uma outra mudança em relação ao sistema, que é a caça, né? Agora, na criação de personagem, você tem que definir o seu estilo de caça, né? E aí isso traz benefícios, alguns benefícios em troca de fraquezas. Então, por exemplo, você tinha uma coisa que era a fraqueza do sangue dos Vitru, de eu só me alimento de sangue de virgens, eu só me alimento do sangue de rapazes, estudantes universitários. Agora existe um terreno maior, assim, que na criação do personagem você define qual é a sua preferência de sangue, qual o seu estilo de caça. Isso te traz algumas falhas e tal, e te traz benefícios e pontos para você usar na criação de personagem.
Você não tá preso como o que era a fraqueza dos Ventru, mas você tem mais. Você tem bônus para conseguir daquele jeito que você tá mais acostumado a caçar, é isso?
Isso. Em troca de certos estilos de caça, você ganha pontos para gastar em outras coisas, ou ganha pontos em algumas habilidades. Enfim, você ganha benefícios, né? E aí tem uma outra questão, que são as ressonâncias, né? O sangue hoje...
Isso é muito legal.
No Vampiro, quinta edição, o sangue tem diferentes ressonâncias, né? São sabores, estilos, enfim, propriedades. E isso afeta o vampiro em certas circunstâncias. Então, por exemplo, você bebeu o sangue de um bêbado, já tinha algumas regras disso no terceira edição, apesar de vampiros... não ficarem embriagados, né? Mas consumindo o sangue de alguém embriagado tinha alguns efeitos. No quinta edição isso tem mais consequências. Então, sangue que você beber de uma pessoa jovem, ele vai ter certas propriedades, uma pessoa idosa com câncer, outras. E isso afeta o jogo de formas diferentes. Então isso força os jogadores a investirem mais tempo na alimentação, na caça.
na caça, prestando tanta atenção em quem eles vão consumir. O que eu achei muito legal nessa coisa de ressonância, muito legal mesmo, é a parte mística. Porque todo o jogo diz que o sangue tem a Vitae, que é essa energia que os vampiros têm sede por e que precisam de. Só que quando eles tomavam sangue, parecia que o sangue eram todos iguais. Aí agora mudou, né? Se você... Existem pessoas que têm a Vitae mais forte, que têm a Vitae mais fraca, que têm alguma coisa... Acho que tem alguns sangues que trazem mais vantagens para algumas disciplinas, se eu não me engano.
Exatamente.
Eu acho que diferenciar... volta para isso que você falou. Faz o jogador querer prestar muito mais atenção na hora da caça, né? E gastar mais pontos. E isso acaba virando combustível de plot, né?
Exato, vira combustível de plot. Porque se você está planejando algum ritual de magia do sangue que envolve... você ter o máximo possível de ressonância e energia ligada à morte, é importante que você beba o sangue de pessoas moribundas, né, que estão à beira de morrer ou que estão em risco de morte. E, enfim, tem N possibilidades.
Isso quebra aquele...
Isso
aquele
traz a mecânica.
Aquele clássico, vou comprar bolsas de sangue no Hemocentro, sabe? Que é uma coisa que me irritava demais no Vampiro, nossa...
E aí você mata, porque vamos focar na missão, quem que a gente vai... Virava meio aquela coisa de série procedural, de qual monstro ou vampiro que a gente vai derrubar essa noite, né? Quem que a gente Exato. Vai caçar? A gente vai invadir o covil de quem pra pegar o quê? Né? Então, uma coisa meio Tomb Raider, assim, eu achava que a maioria das crônicas tinha. E a coisa do sangue cria... oportunidades para plot e traz consequências e benefícios práticos de mecânica de jogo para o narrador e os jogadores usarem, né? A partir da definição do estilo de caça e das ressonâncias do sangue. E aí tem uma outra mudança importante, não foi o jogo, o sistema continua basicamente o mesmo, né? Você soma um atributo, mais uma habilidade, mais modificadores e rola aquela parada de dados. Né? E você tem ainda a característica de rolagem do storyteller, nesse caso, que é você ter que fazer a rolagem para acertar um golpe, depois a rolagem de dano. O sistema não mudou nisso. Mas o que mudou é que a dificuldade padrão agora é 6, e que ela é ajustada pelo narrador de acordo com a complexidade da ação que o jogador quer executar, né?
Antes, isso era uma coisa que eu achava muito estranha.
Antes você tinha lá de 4 até 10 a dificuldade, o narrador ia definir. Agora não, o padrão do sistema é 6 e você tem a variação que pode aumentar de acordo com a complexidade do jogo. Ficou uma coisa meio o sistema do Call of Cthulhu, em que você rola...
Sim.
A dificuldade que você tem que atingir metade do seu valor de perícia ou um quarto do valor de perícia. É mais ou menos a mesma lógica, só que vai de 6 a 10.
Eu acho que isso foi um ganho tremendo assim, para game design do jogo, porque antes eu achava muito... Não é complexo, mas é estranho. O mestre tinha que decidir duas dificuldades, que é o número de sucessos e o valor da dificuldade do dado.
Isso.
Isso acaba pra equilibrar porque tal teste é mais fácil que tal teste, sendo que um é porque é dificuldade 7 com 3 sucessos e o outro dificuldade 5 com quase 5 sucessos, sabe? Eu acho que ficava uma mecânica, um cálculo difícil pro narrador. Agora é padrão, né? Agora ele só decide o número de sucessos que tem que ter, né?
Isso, ele só decide o número de sucessos que o jogador tem que ter. Não tem mais essa...
Eu acho que isso foi um ganho tremendo, assim.
Definir a escala, né? Então você tirou um 6, você foi bem sucedido, só que você tem que atingir aquele número de sucesso que o narrador decidiu. E aí agora existe a mecânica de que... se você tirar 2 10 numa rolagem, você consegue daí 4 sucessos.
Ah, sim.
Se você tirar um...
sucesso crítico, né?
Isso. Se você tirar um 10 só, é um sucesso comum. Mas se tiver 2 10 na mesma rolagem, você tem 4 sucessos.
Sendo que o 1 anula o 10.
Sendo que cada um anula um 10. E aí... crítico, na verdade, fica mais por conta de vampiros mesmo, que são baseados nos números do dado de fome. Né? Então, de acordo com o que seria um sucesso do dado de fome, aquilo afeta a sua rolagem de uma determinada maneira. Então, por isso, o dado de fome não é rolado só no uso da disciplina, em todos os rolagens. Então, eu vou atirar, mas você está com um número de dado de fome de 3 dados. e sair um número lá que não é bem-vindo, alguma coisa acontece. Você começa a perder o foco, não consegue mirar e não acerta o seu alvo, enfim. Né? A besta vai...
puxando seu pé.
A besta, exatamente, a besta vai agir. Ficou uma coisa meio sombra do Wraith, né, da aparição. Porque a sombra agia em certos momentos para ferrar a sua vida. A besta tem essa presença agora mais constante.
Eu acho que faz muito mais sentido.
Eu acho que faz, né? E põe fim àquele... muita gente odiou, algumas pessoas gostaram, amaram. O livro do Quinta Edição ficou lindo, a evolução do plot eu acho que fez muito sentido.
Nossa, muito bonito. O livro, a arte do livro é muito bonita. Inclusive, uma outra coisa que também tem a ver com metaplot é que agora que os vampiros são muito... Existe uma consciência maior da existência dos vampiros, percebe-se como o visual dos clãs mudou, né? Antes o vampiro, a máscara tinha aquele visual de... vampiro dos anos 20, né? Que é Blade, todo mundo vestido de preto, trevoso, assim, né?
Sim.
E isso mudou muito, porque agora eles precisam se misturar com os outros seres humanos, então existe as pessoas andam, os vampiros andam com roupas coloridas, como dos jovens, se misturando na cultura pop, né?
Eles se misturam.
Tem algumas roupas ali, é muito legal. O concept art de algumas roupas até parece assim, com coisa de banda de K-pop, sabe? É uma coisa bem atual, né? Eles tiveram que se misturar mesmo, né?
Principalmente dos Anaks, né?
Uhum.
Isso mudou bastante. Tô até procurando uma arte aqui, se tem gente assistindo.
E são menos vinculados com as tradições, né?
São menos vinculados com as tradições. E a Camarilla tem uma coisa que foi adicionada, que é que membros são proibidos de usar a tecnologia para se comunicar. Então, se você faz
assim,
parte...
porque pode ser rastreado, né?
Se você faz parte da Camarilla, você não vai falar com outros vampiros usando o celular, nem que seja criptografado no WhatsApp. Esquece, isso é um crime.
Porque todo celular tem... você pode ser rastreado, tem câmera, tem várias coisas que podem trazer perigos, né?
Porque o Burra... Essa é a segunda edição, né? A terceira, que é uma revisada, tem aquele cara do boné.
É um punk, né? Trevoso punk.
Gangrel. Olha, que coisa mais anos 90 que isso, tatuagem de trimão no braço.
Exato.
Então, mudou bastante.
Muito, muito 90, 2000,
Ou Malkavian Grunge, com camiseta xadrez e tal. Então, teve essa evolução no jogo.
E também as fotos, assim, eu gostava muito desse desenho que tinha na segunda, terceira edição, que era um desenho preto e branco, com esse traço característico do vampiro. Mas teve uma mudança nisso também, que agora são fotos de atores, né? De modelos, né?
Sim.
Que eu acho que deu uma repaginada também pra mostrar essa atualização no tempo, né? Também, né?
É o que eles chamam de pintura virtual, né? Feito no Photoshop.
Sim.
A partir de fotos de modelos. Ficou muito legal. Ficou sensacional. Eu tenho o livro só em PDF, estou esperando sair a versão em português. Na verdade, eu queria a versão em inglês, mas o real não está ajudando muito, né?
Fica então, caro a gente importar, né?
Nossa, meu. Estava vendo na Amazon outro dia, quase R$500. Né? Então,
não dá. Então, é muito difícil.
Esperar a Galápagos.
Talvez com a tradução fique um pouco mais acessível, assim, né? Não vai ficar tão acessível quanto a gente gostaria, mas talvez fique um pouco mais, né?
Só ver, se for pegar como base o que a Galápagos fez com o D&D, né? Que lançaram um preço ok. E a própria Devir fez com o Pathfinder, que tem muitas páginas, então não ficou tão barato assim, mas ficou num preço mais próximo.
Que o Pathfinder você compra um livro só, né? No D&D geralmente você compra três, né? O set básico são três. Então se for ver, tá mais ou menos no mesmo preço, né?
Se você for considerar assim o preço de produção dos três livros. Mas eu acho que eles vão conseguir fazer um preço bacana, assim.
Tenho fé. Então, vamos esperar como que vai sair essa tradução. Vamos esperar também, outra coisa importante é a qualidade do papel, como vai vir, porque essas fotos não pode ser no papel que era antes, né? Até que o Vampiro Terceira Edição tem um papel de foto, assim, até que a impressão sai boa.
Sim.
Que tem que ser parecido agora com a da Quinta Edição, não pode ser qualquer papel, né? Então talvez isso deixe o preço também um pouco mais caro.
A gente tem que
esperar pra ver como que vai ser a produção.
Eu acho que eles vão acabar usando o mesmo papel do D&D, que, na minha opinião, é um dos melhores. Eu gosto muito do papel que a New Order, apesar de terem, perdão o uso da palavra, cagado na impressão do Shadowrun, o papel eu acho muito bom.
Sim.
O papel do Chamado de Cthulhu também é muito bom. Se eles usassem, eu ficaria
feliz.
Tem
uma produção também que eles falam também, é engraçado essa parte de produção, porque até a cola que é usada nos livros no Brasil é diferente do que é usado fora. Porque o Brasil é tropical, é mais quente, então até esse cuidado de ser costurado, não pode ser só a cola, porque a cola acaba derretendo mesmo e as folhas caindo, sabe? É isso que acontece em alguns livros, assim, por causa do tipo de produção. Então essas coisas também deixam um pouco mais caro, mas aumentam a duração, né, do material.
Aumentam a durabilidade do livro. Eu consegui,
sim,
apesar do papel ótimo, deu pra sentir bem isso no Shadowrun, que é uma descola fácil da capa. Mas enfim,
sim,
esperemos que o jogo chegue num bom preço. E aí, retomando da questão das regras, né, tem mais uns pontos que mudaram. Né? A gente falou da dificuldade, que agora é fixa e que define o volume de sucessos. Falamos da questão da caça, do sangue. E aí tem uma outra questão de mecânica, que a humanidade não tem mais hierarquia de pecados, né? Então você tinha, certo, coisas que você fazia que, se fosse abaixo do seu nível de humanidade, você caía em humanidade e a besta dominava mais. Agora é algo mais, sim, aberto, e que é definido no início da crônica, no conjunto entre os jogadores e o narrador, né? Então o grupo define que tipo de coisa vai gerar um gatilho para uma rolagem de perturbação.
E isso muda de personagem para personagem, ou é definido num acordo total, porque tem a regra mesmo para todos? Como que isso funciona? Ou como que o livro sugere?
O livro sugere de várias formas, né? Mas pegando o exemplo que você mencionou, sim, é possível você definir gatilhos por personagem ou gatilhos gerais que sirvam para todos os jogadores da mesa. Então, se vocês fizerem essas coisas, isso vai pedir uma rolagem de perturbação. Então, você pode definir das duas
existem
formas.
Também coisas... Existem coisas também que prendem, que mantêm e preservam a humanidade daquele vampiro, né? Acho que tem uma mecânica de pessoas queridas, ou pessoas importantes,
sim,
objetos importantes, né?
Sim, exatamente como outra coisa que eles tiraram muita inspiração do Chamado de Cthulhu, né? Os antecedentes.
Com certeza.
De pessoas importantes, locais importantes. Existem essas coisas, assim, que ajudam a manter a humanidade e reforçar mais o tom do conflito da besta versus humanidade, né? Você ser um monstro,
sim,
contra,
sim,
você se manter como uma pessoa humana. E aí,
o mais perto de uma pessoa possível, né?
Essa pressão aumenta porque, com o passar do tempo, essas pessoas que são importantes para você vão morrer. Os lugares que são importantes vão mudar ou vão ser destruídos, né? E aí se torna cada vez mais difícil você se manter humano minimamente. Então essa foi uma outra adição bem legal do sistema. Outra coisa, né, depois da humanidade, é a questão da geração. Até a terceira edição, você tinha aquilo que a gente falou, né, de 11ª até 13ª, que era o normal, e você poderia começar a crônica com um vampiro mais antigo, ou reduzir a sua geração como o diabo, ou como é legal. A partir do 5ª edição, você tem um menu de gerações que você pode escolher de acordo com o tipo de crônica que você vai jogar, mas independente disso, você pode aumentar a sua potência do sangue, que é como eles tratam agora, que é um sistema que eles importaram do Vampiro Hack, né? Que a potência do sangue...
Na partezinha?
A potência do sangue você aumentava com experiência, com o passar do tempo.
Sim.
Então, conforme você se tornasse um vampiro mais experiente, mais velho, seu sangue se tornava mais forte, e isso tem efeitos em mecânica, como tinha na máscara, né? Na máscara, de você ter de consumir mais sangue humano, ou mesmo ter que consumir sangue de outros vampiros. Agora, no 5ª edição, você não tem mais a questão da geração, e você escolhe, lógico, para determinar a força do seu sangue, mas você pode aumentar isso através do investimento de experiência, né? Tornar o seu sangue mais forte. Não necessariamente precisando consumir e fazer com o DTA Diablerim para fazer isso. apesar de que...
Mas ainda é um caminho mais rápido.
É, Diablo é o caminho mais rápido. Mas ainda assim, mesmo que você aumente a potência do sangue com o investimento de experiência, que representa o passar do tempo, quanto mais velho, né, ou seja, mais forte se torna o seu sangue, maior a probabilidade de você ter que começar a consumir sangue de outros vampiros para saciar sua fome.
Então, uma dúvida, não sei se isso é falado no livro. Tem como um meio sangue ou... tem como meio sangue se tornar se tornar mais vampiro consumindo sangue de vampiros, por exemplo? Ou aumentando a experiência de sangue?
Sim.
Aumentando a potência?
Sim.
Ah, legal.
Só que ele pede acesso à disciplina característica que é a alquimia do sangue, né?
Alquimia. E provavelmente perde as vantagens que é de ser meio vampiro, por exemplo, poder andar no sol, né?
Exatamente. Você perde essas vantagens.
É justo.
Outra coisa... de regra, em relação às disciplinas, né? Como eu mencionei, no Vampiro até a terceira edição, para adquirir um nível superior, você tinha que adquirir um nível anterior. Então, se eu quisesse Metamorfose 3, eu preciso adquirir 1 e 2. Agora, você pode comprar direto o nível que te interessa, sem ter que investir.
O quê?
Sem ter que necessariamente adquirir os anteriores. Então, você ainda só pode gastar 5 pontos, né? Em disciplina.
O máximo é 5, né?
Na criação de personagem. Mas isso varia de vampiro para vampiro, que cria uma miríade ainda maior de vampiros com poderes diferentes.
Nossa, né? que loucura, porque fazia um sentido ser gradual, porque fazia sentido auspícios 1 aumentar os sentidos e auspícios 2 você conseguir enxergar a aura, sabe?
Uhum.
Mas agora você pode começar a enxergar a aura sem aguçar os sentidos, é isso?
Exatamente.
Que louco. Mas se torna mais barato comprar em sequência ou não tem vantagem nenhuma e é como se fosse uma árvore de skills mesmo?
É como se fosse uma árvore de skills. Não tem vantagem, não ficou mais barato, mas você pode escolher entre esses diferentes níveis. Né? Você gasta a quantidade de pontos.
É uma quebra de paradigma, né?
Exatamente. Eu achei bem interessante... Porque, por exemplo, agora eu posso começar com 5 disciplinas de nível 1, ou uma disciplina de nível 4 e uma disciplina de nível 1, por exemplo. Né?
Mas existem as limitações de clã ainda, certo? Ou as limitações ou as vantagens, não sei.
Existem as disciplinas ainda exclusivas de clã e tal, mas você não tem necessariamente aquela obrigação de, eu preciso investir, distribuir esses pontos entre essas 3 disciplinas de clã. Eu posso comprar 5...
É mais aberto.
Eu achei que ficou bem interessante e, de certa forma, equilibra o jogo. Você quer começar com um vampiro que tenha metamorfose 4? Tudo bem. Você vai ter o benefício da metamorfose 4, mas você não vai ter garras, que é a metamorfose 3.
Sim.
Entendeu?
Uhum.
Ao mesmo tempo dá a possibilidade, ele equilibra. Né?
Outro ponto que ele não engessa o personagem com as disciplinas do clã. Por exemplo, às vezes eu quero fazer um personagem que a história dele esteja envolvida com os Ventru, por exemplo, uma coisa mais aristocrata. Só que eu quero fazer um personagem porradeiro também, dentro dessa história. Eu não sou engessado, porque eu posso pegar potência e celeridade.
Exatamente.
Sendo Ventru, é isso?
Exatamente.
Interessante. É uma quebra de paradigma, mas pode ser interessante pra aumentar o leque de possibilidades entre personagens e entre plots também, né?
E outra coisa que eles colocaram pra equilibrar é que algumas disciplinas, alguns poderes, eles têm pré-requisitos. Então, para você poder comprar um nível X, você precisa ter habilidade pelo menos nível tanto e atributo em nível tanto.
Isso é bom. Lembra bem lá a árvore de skills mesmo.
É uma coisa meio D&D, mas eu achei que fez sentido. E algumas disciplinas mudaram e foram combinadas, né? Ou tiveram poderes trocados, invertidos. Então, por exemplo, Kitos e Taumaturgia viraram agora uma única disciplina que é... Feitiçaria do sangue.
Interessante. Mas que Quietos era o que fazia eles silenciarem um local, né, por exemplo, né?
Isso, Quietos tinha diversos níveis, né, do Zessanita, mas tinha alguns efeitos similares à magia e agora viraram uma coisa só, que era a feitiçaria do sangue com a taumaturgia.
O que eu não gostei é que voltaram a demência para a dominação dos malkavianos e eu fiquei chateado. Fazer o quê, né?
Tiraram essa assinatura, mas os malkavianos ainda são bem interessantes, eu acho. Ficaram mais interessantes nessa mecânica de jogo. E aí a última grande mudança em relação à terceira, são muitas mudanças, mas se você pensar, a estrutura básica do sistema se não mudou, né? São mudanças de mecânica de jogo, mas que estão muito mais ligadas ao plot, ao meu ver, né? Principalmente a questão do olhar mais a caça, dos dados de fome e da geração. A última mudança é em relação a dano. Para vampiros, agora só tem dois tipos de dano. Antes tinham três, né? O dano contundente, letal e agravado. Isso.
Ah, sim.
Contundente, letal e agravado. Apesar de que em vampiros, bala, por exemplo, era um dano contundente, né? Letal. Você é um vampiro.
Que você já tá morto, né?
Agora são dois tipos de dano só. Superficial e agravado. Então aquilo que não causa um dano agravado no vampiro, como por exemplo, uma estaca no peito, luz do sol, fogo. Ou ataque de garra, por exemplo, de metamorfose, causa um dano superficial, que se recupera mais rápido. E força de vontade agora, ele não tem mais aqueles níveis, né, que você compra, por exemplo, eu tenho, sei lá, meu nível de força de vontade é 10, meu nível de força de vontade é 9. Agora funciona mais ou menos como um tracking de dano, né, como sua saúde, health, e configura um dano mental ou social. Você ainda tem alguns usos de força de vontade, tipo gastar força de vontade para usar o poder, ou gastar força de vontade
para
dar benefício a alguma rolagem, mas você vai perdendo ela porque ela representa o seu cansaço mental. Então, para recuperar, existem algumas coisas que precisam ser feitas, além de descanso e tal.
Existem disciplinas que atacam a força de vontade diretamente, então?
Existem. A dominação, por exemplo, tem mais influência sobre força de vontade.
Legal.
Então,
ela
virou a sua saúde mental agora. O que aumenta, de novo, é outra decisão deles para reforçar a questão do drama. Porque as pessoas não interpretavam a força de vontade. São essas caixinhas legais aqui que eu gasto para usar poder ou para...
Que eu posso gastar para ter sucesso.
Para ter sucesso. Não. Você gasta, isso tem uma consequência. Você tem penalidade, rolagem, aumenta a dificuldade, ou seja, aumenta o número de sucesso que você precisa ter para fazer alguma coisa. E achei bem legal.
Outra coisa que eu vi é que... desculpa.
Não, pode falar.
Cortei, né?
Não. Eu vou...
já que eu cortei. E aí, Igor, beleza? Eu vi que o Igor chegou no chat ali. Velho, eu já matei duas garrafas de água já. Mas eu vou guardar essa hidratação que você gastou aí. A próxima oportunidade eu mato mais minha garrafa. Então, voltando, o que eu ia falar era... outra coisa que eu vi também, que a mecânica de combate tá mais dinâmica, né? Não tem mais rolagem de ataque, rolagem de defesa, rolagem de dano, né? Era uma coisa meio demorada, né? Parece que isso ficou mais dinâmico, não é?
Ficou mais dinâmico. Você tem algumas coisas que eles importaram bastante do storytelling, né? Que é do Chronicles of Darkness, que você faz uma rolagem só.
Sim.
Mas ainda você tem rolagem de sucesso e rolagem de dano em alguns casos. Então, para conseguir acertar, eu preciso fazer uma rolagem. Para ver o dano que eu consegui, eu faço outra. Não são todos.
E o que fizeram com a rolagem de defesa?
A rolagem de defesa, ela se tornou, de certa forma, um nível de dificuldade para você acertar.
Ah, legal.
Então, a sua defesa é você ser mais difícil de ser atingido. Então,
sim,
pra...
como em outros sistemas em que existe uma conta de subtração.
É,
né?
Tipo a CA do...
Você quer alcançar um número.
É, tipo a CA do D&D, né? Assim, o primeiro rolo, tenho que superar a CA do oponente, depois eu rolo dano, mas mais ou menos a mesma lógica. Tenho que conseguir uma quantidade de sucessos, se eu conseguir essa quantidade eu acertei, E aí eu rolo o dano que eu causo no meu oponente.
Legal.
É isso.
Eu gostei, assim, ouvindo sobre, eu não joguei o V5 ainda, eu li um pouco na época que estavam falando sobre, né, na época do lançamento, e agora eu vi mais sobre você. No geral, eu gostei das mudanças. Uma oportunidade que eu tiver de jogar, eu vou ver pra sentir, né, ver como que ficou as mecânicas no jogo, né.
É, eu tenho um amigo que tá narrando, ele narra, eu acho que justamente as quintas-feiras, o FM. É, eu não joguei ainda, li o livro, mas não joguei, o V5.
Uhum.
Tô vendo aí se consigo participar de pelo menos uma one shot. Como eu falei, apesar de eu curtir todo o plot, a história, eu tô meio em ressaca de vampiro.
Você jogou muito vampiro, né?
Joguei muito. E eu acho que o V5 restaurou assim, a minha curiosidade pelo jogo, justamente por essas forçadas de mecânica que tiraram coisas que os jogadores tinham antes, né? Eu não preciso me preocupar em me alimentar, eu não preciso me preocupar com a minha força de vontade, a questão da besta não me afeta tanto assim. Então, ao mesmo tempo que isso deu uma travada, por exemplo, o dado de fome, eu acho que é um freio, né, em muitos casos,
sim,
porque
sim,
ele torna o cara simples mais longo, isso deixa o jogo mais interessante, né?
Mais interessante é aquele motivo que a gente falou, né? Pra ter um peso, uma consequência na caçada e na necessidade de caçar, né?
É, e você focar na narrativa, no drama do monstro. Então eu curti bastante de maneira geral. Essa foi a evolução do vampiro, né? Da máscara. É o mesmo jogo, só que a quinta edição tem essas mudanças de mecânica e essa evolução do plant, né? Se você lê, em essência, ainda é o mesmo jogo, né? É o mesmo vampiro.
Legal.
Teve as suas mudanças de regra, sim, mas o mundo mudou e a quinta edição representa como os vampiros viveriam no mundo como nós hoje, né? O que
muito bom.
Grande parte não foi só o despertar dos anciões, mas grande parte da responsabilidade pelo surgimento da Segunda Inquisição veio justamente do fato de ter muitos vampiros no mundo e deles estarem o tempo todo querendo ter controle sobre a humanidade.
Sim.
Isso causou os problemas que eles têm. E basicamente esse é o Vampiro à Máscara.
Muito bom. Eu achei a conversa muito boa, acho que a gente abordou, agora conseguiu também puxar pra onde o Metaplot foi pro V5. Eu acho que a gente podia agora encerrar com a pergunta que o Pantufas mandou ali no chat.
Opa!
O Pantufas do Dragão, fala Igor, se perguntou o seguinte: uma pergunta sobre vampiro. Ele me parece um sistema feito pra campanhas extensas por conta da história e tal. Ele é possível de realizar one shot ou não?
Perfeitamente, perfeitamente possível. Existem, inclusive, não só da própria White Wolf, mas de várias histórias prontas que são feitas para one shot. Ele tem a liberdade, assim como no D&D, que você pode criar personagens de décimo nível e jogar uma one shot feita para décimo nível, você pode criar vampiros de quinta geração, sexta, sétima geração e jogar uma história feita para vampiros desse nível de poder, né? Ou vampiros mais fracos e jogar uma história feita para aqueles vampiros. Tudo depende do tipo de história que o grupo quer jogar. É claro que se for uma crônica mais política, realmente o jogo te dá essa perspectiva de ser algo feito para durar, né? Como todos os cenários do Mundo das Trevas, né? Você tem a organização social ali das criaturas e o nível menor, que no caso dos vampiros são um grupo deles, né, de vampiros, além das facções, você joga uma crônica mais longa, né, porque vai ter a ascensão de poder, jogos políticos e tal. Mas você pode ter uma história, por exemplo, em que vocês são um grupo de vampiros que pertencem à Camarilla e o jogo já começa com a sua cidade sofrendo um ataque dos Anarchs. Ou você jogar um one shot em que vocês são vampiros refugiados numa cidade que caiu, como Londres, por exemplo, e vocês estão fugindo de um grupo de caçadores da Segunda Inquisição.
Sim.
O objetivo daquela história é vocês sobreviverem, encontrarem um refúgio, se livrarem dos caçadores, e a história pode terminar ali. Se os vampiros seguem as suas não-vidas, ou não, morrem nas mãos dos caçadores. Então é bem possível, sim, criar várias one-shots bem divertidas, Tudo depende do tipo de história que o grupo quer jogar.
Teve mais um ponto que você trouxe lá no primeiro episódio que a gente gravou sobre Mundo das Trevas, que é o sistema do Storyteller traz uma facilidade em se apresentar para novos jogadores que na ficha são só bolinhas pintadas na ficha, não tem muitos cálculos. O número de bolinhas que tem na ficha é o número de dados que você joga. E só tem um dado que é o D10, né?
Exatamente.
Você não tem aqueles vários tipos de poliedros, né? É só um que é o D10. E você joga com aquilo e beleza. Parece uma coisa fácil pra quem não conhece, né?
É muito fácil, porque eu acho, sinceramente, um dos sistemas de RPG mais fáceis. Eu sei que a gente tem aí Apocalypse World, que inclusive comprei o meu, a versão brasileira, chega semana que vem, Dungeon World, etc.
Oh.
Que são sistemas bem legais, pelo que eu vi, pra novatos.
Sim.
O Storyteller, eu acho que ele é o meio termo, assim, sabe? Você quer... O jogador tem interesse em D&D, tem interesse em Pathfinder, tem interesse em, sei lá, Numenera, Call of Cthulhu e tal. É um bom ponto para começar a ter esse contato com um sistema mais mecânico, eu acho que é o Storyteller, porque ele traz essa lógica do RPG de números-alvo, de quantidade de dados, etc., sem adicionar as complexidades das mil e uma situações que o D&D tem, por exemplo, né? Se for uma arma tal, você rola tal dado com dano, se for uma situação...
E traz o roleplay também, né?
E foca no roleplay. E é básico, qualquer coisa que você for fazer. É um atributo e uma habilidade. É fácil do próprio jogador sugerir o que ele quer rolar. Narrador, mestre, eu posso rolar raciocínio mais investigação para ver se eu encontro alguma coisa fora do lugar aí na cena? Que é a clássica rolagem de eu quero rolar dado para ver se eu vejo alguma coisa diferente.
Né?
Que sempre tem. Então, ele pode sugerir já o que ele quer rolar. Eu encontrei as pistas, mas eu quero conectar e ver se eu percebo algum sentido nelas. Então, ao invés de raciocínio, você vai rolar inteligência. Sua inteligência é mais investigação. Eu quero ver se eu encontro alguma referência acadêmica a esse assunto científico. Rola aí o seu raciocínio mais academia, né, ou erudição. Então tem essa facilidade, que é isso, o número de bolinhas é o comum você naquilo, e é de 1 a 5, acabou.
E é isso.
É isso.
Muito bom, acho que deixou a resposta aí pro Igor. E Kalil, muito obrigado por esse papo. Acho que a gente abordou agora uma boa parte de Vampiro à Máscara e de Vampiro V5. A gente passou por parte do metaplot superficial, mas só que dá pra entender um certo andamento na história da sociedade vampírica no Mundo das Trevas. E muito obrigado por vir. E a gente pode, agora, pros próximos episódios, falar de outros jogos do Mundo das Trevas, provavelmente, né?
Sim, com certeza. Acho que a gente pode, antes de chegar no meu favorito, eu acho que é legal, a gente pode pegar talvez a ordem cronológica que eles foram lançados. O primeiro foi Vampiro, depois Lobisomem, e o terceiro foi o Mar, que são os três irmãos, né, que constituem o Mundo das Trevas. Então a gente pode conversar sobre esses outros jogos, né? Eu acho que o próximo pode ser o Lobisomem.
Show. Tá bom. Então, deixa os seus contatos aí para as pessoas que quiserem entrar em contato contigo na internet, e qualquer mensagem final que você quiser, fica à vontade.
Quem quiser me seguir, @KalilBS, Kalilbs, todas as redes sociais, Instagram, Twitter, até LinkedIn, se você for LinkedIn aí, tá perdido aqui na Twitch, ouvindo nosso podcast. E obrigado pela paciência de ouvir e o interesse no cenário. Espero ter mais jogadores aí no Mundo das Trevas pra gente construir boas histórias e aumentar a nossa comunidade aqui no BR. É isso, pessoal. Obrigado.
Muito bom. E obrigado pra quem veio no chat falar com a gente hoje. A Jossi Is, o Zendal, que se inscreveu com o Prime. Muito obrigado. E o Igor, Pantufas do Dragão. Valeu por colar também. Sigam o Vai com a Tocha no Twitter, no Instagram, @VaiComAtocha, pra ficarem ligados em quando vão ter novas lives pra gente falar sobre Mundo das Trevas ou sobre qualquer outra coisa. E esse podcast foi gravado na twitch.tv/VaiComAtochaPodcast. Então, se você está ouvindo isso no feed e quiser vir conversar com a gente em qualquer episódio que a gente estiver gravando, é só chegar. É sempre super bem-vindos. Obrigado e até a próxima. Valeu!